Boa noite aos amigos que fazem o estudo Transversalidades. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Trabalho complexo, trabalho bem complexo. Vamos inicialmente a São Paulo, de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 11 de novembro. O tema foi Ambivalência, um caminho pela incerteza. Qual a coerência da nossa sociedade em relação aos seus próprios elementos? Talvez ela procure por isso. Porém, temos visto que existem muitas áreas onde a incoerência é o que predomina. Observem, ao mesmo tempo em que se defende a amorosidade e a fraternidade, quando se tem uma justificativa, os conflitos são endossados, como se a explicação dos motivos mudasse o teor violento de uma ação. Temos áreas como no esporte, em que a competitividade é largamente incentivada. Outro exemplo está em nossa relação com o Estado. Os vários impostos que pagamos, de várias formas, deveriam gerar uma contrapartida de bons serviços para todos, porém, o Estado oferece serviços precários e ainda existem milhões de pessoas invisíveis que não são atendidas. Onde está a coerência? Tudo isso vem contribuindo para a formação de indivíduos também incoerentes e ambivalentes. Um dos autores que ilustraram essa aula foi o chileno Nicanor Parra, com a obra Folhas de Parra. Nesse livro, ele apresenta cálculos da experiência humana. Por exemplo, 17 árvores plantadas, 6 filhos. 7 obras publicadas, total 30. Ocorre que, existencialmente, nem sempre o resultado dessas contas são os mesmos da matemática tradicional. Em outro cálculo, ele apresenta 7 humilhações, 433 salas de espera, 48 salões de cabeleireiro. Total, 1.534.901. Isso demonstra que, em algumas áreas, nas vivências humanas, a exatidão já se perdeu. Em filosofia clínica, é o que estudamos nas matematizações. Os cálculos subjetivos nem sempre fornecem resultados iguais aos objetivos. Outra obra usada como ilustração foi o filme The Whispering Star, do cineasta Sion Sono. Essa obra nos desloca para um mundo diferente do nosso, em um futuro imaginado. Mas a proposta é usá-lo para dialogar com o que vivemos hoje, com nossas ambiguidades e ambivalências. No filme, uma androide viaja fazendo entregas de material para pessoas que habitam colônias em diferentes planetas. Um serviço ultrapassado, visto que nesse mundo já existe o teletransporte. Mas algumas pessoas, preferem esse modo, mesmo sendo mais difícil e mais caro. Uma das caixas entregues tinha copinhos de papel. Aquela espaçonave viajou de um planeta para outro, transportando copinhos e outros objetos desse tipo. O cenário do filme é desértico. Existem poucas pessoas nas colônias e não distinguimos muito bem quem é humano e quem é androide. O comportamento das pessoas parece mecânico, lembra uma máquina. E a androide que faz as viagens começa a adquirir traços do comportamento humano. Ela fuma, tira fotos, entre outras coisas. Observamos que haviam muitos objetos espalhados, abandonados, nos mostrando como deixamos coisas por onde passamos. Além de objetos e resíduos, deixamos vivências, palavras, memórias, fragmentos de vida. Recolhemos algumas coisas também, mas a quantidade de objetos descartados é muito maior. Muitas vezes fazemos isso
Isso.
de forma irregular e sem critério. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clayton. Em filosofia clínica, acompanhamos as historicidades. Essa é parte inicial dos nossos trabalhos. Com isso, temos acesso a muitos elementos, como as estruturações de cada pessoa, por aproximação. Quando fazemos esses elementos, nos deparamos com uma série de fragmentos esparramados ao longo da historicidade. Sentimentos, objetos, situações, contextos. Muitos desses fragmentos não encontraram lugar, ficaram erráticos, migrando de um ponto para outro. Muitos desses fatores não conseguiram uma constituição que lhes desse interesses. São memórias avulsas, são pedaços de elementos que às vezes entraram em choque, se perderam por vários campos da existência. Nós veremos uma obra, um filme, que mostra os dilemas que, cada vez mais agora com as IAs e com os próximos anos, estarão na pauta dos dias. Bilhões desses fragmentos estarão esparramados de várias formas, serão compilados, serão associados, às vezes de maneiras problemáticas, farão parte dos nossos dias. Mas será que isso somente daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Não. Por isso, separei uma obra que ilustra a presença disso já em nossos dias, que é da psiquiatra, da médica de São Paulo, a Natália Timmermann. As Pequenas Chances, uma obra muito bonita e muito triste. A Natália, ela é médica psiquiatra da Unifesp, São Paulo, e doutora em literatura pela USP. E esta obra traz de uma maneira profunda, profundamente tocante, alguns elementos da alma humana que dizem respeito ao nosso estudo aqui. No caso dela, a morte do pai, que era médico também, e o que isso acarretou na vida dela. As reminiscências, a maneira como ela acessa o mundo do pai, vocês verão, tem inúmeros elementos disso, das fragmentações, das segmentações, não das interesses. No entanto, lembrem, na alma humana, há rápidas compilações. Às vezes a pessoa fragmenta elementos para, logo em seguida, pegar dois ou três pedaços e formar uma inteireza, que então se fragmenta de novo. Nesses ventos destas coisas, muitas vezes a própria pessoa não sabe mais se está lidando com algo que é um fragmento ou com algo que é um fator inteiro. Uma das consequências disso é que, às vezes, julgando, avaliando, estar lidando com algo que é uma interesa, a pessoa está, na verdade, se referindo a um pedaço, um trecho, a algo que é passageiro, mas que, para ela, pelo impacto, pelo caráter contundente, pode gerar a compreensão de estar diante de algo amplo, inteiro. Então, com a Natália Timmermann, veremos isso, e com o filme do sul-coreano, o Kogonada, After Young, depois de Young, uma obra de 2021. Esta obra é baseada num conto do Einstein, o Alexander Einstein, um livro que ele escreveu para crianças, mostrando as consequências do que está vindo aí nos nossos dias para as crianças. É um casal nos Estados Unidos, que adota uma menina, uma menina chinesa, e ama muito essa criança, e quer muito que ela tenha acesso às raízes ricas da cultura chinesa. Para isso, Eles compram um Android, um rapaz, um garoto, muito sofisticado, e para conviver com ela, não é? O Yang. E esse garoto vai conviver com a menina, eles amam, essa menina ama o Yang, que é muito afetuoso, muito profundo nas suas observações, mas há um problema. Problema muito grave. O Jake, que é o homem desta família, ele compra, na verdade, um Android que era recondicionado e que tem um problema que é irreversível. A partir daí, a história ganha elementos morais e éticos dramáticos que respingam para o nosso dia de uma maneira que faz com que pensemos melhor vários elementos aí importantes dos nossos dias e do que vem à frente.
Years left on the warranty, but they're not answering. So, can't you just go there? Yeah, I'm going to, but I don't know if the store's even there anymore. I did a search, I can't find them anywhere.
Did you call brothers and sisters?
We didn't buy from them directly, so.
They won't honor the warranty.
No, the warranty is with second siblings.
I told you we should have just bought a new one.
He was new. I mean, practically.
He's refurbished.
Certified refurbished. And he'd only been in use for 5 days. 5 days, and we
But now
saved.
it. Never mind. Let's just get him fixed. You need to get Mika to school.
Mika, come on, we need to go. Mika! Mika!
What happened to Yang?
Oh, hi. I don't know. He shut down last night, he won't restart.
Has this happened before?
No.
You got a technician?
He's still under warranty.
I wouldn't take him back to brothers and sisters. They're just gonna try to get you to recycle him for a new model. You know why?
I'm not taking him there. The warranty's with another store.
You didn't buy him direct?
No, he's certified. I have to go and get Mika.
FYI, Mika's gonna be with me for the day.
Why? What happened?
Oh, you know, she just refused and I was gonna drag her inside.
Mika? Answer me.
Mom, I can't. I want to be with Yang.
It's okay, darling. I just wanted to hear your voice. You need to listen to Dad and be good and calm, okay?
Is Yang gonna be better?
Yes, he's gonna be
Well, we
better.
don't know for sure. But
What do you mean?
Yeah, what do you mean?
we can't make any promises. But Mika, listen, if you can be good and calm for the rest of the day, I'm gonna bring you a surprise.
What?
You just promised her a surprise.
What is it, Mom?
That's different.
Mom, what is it?
I wasn't trying to. I appreciate you taking the day off.
Mom!
Honey, be good and listen to Dad. Oh, I need to go. I have to get ready for my presentation. We'll talk.
Este garoto é membro da família. Eles amam esse menino, o Yang. Sensível, bondoso, participativo das atividades da família. E agora ele tem um problema que é irreversível. Eles não têm como arrumar mais esse garoto. E eles, esse senhor, o Jake, o leva a uma oficina, leva a outra, cada um argumenta algo diferente, sugerem a ele desmontar, passar as memórias para um computador e poder acessar as memórias dele, mas isso é proibido nessa sociedade. Há um resguardo aqui. Ele leva numa oficina duvidosa de que e um homem então vai propor a ele questões que são muito delicadas. Em tudo isso, a menina quer de volta o Yang, que para ela é o irmão dela. Ela está muito abalada, essa criança, querendo de volta o irmãozinho dela. Agora observem, da nossa sociedade para esse futuro tão próximo, que, aliás, já está nos nossos dias, neste exato momento, milhões de pessoas pelo mundo inteiro acessam IAs. Milhares e milhares de pessoas a cada momento estão utilizando IAs como amigos, como terapeutas, como supervisores, como orientadores financeiros e outras coisas mais, como professores, né? Isso não vai parar. Isso vai se aprofundar. As IAs vão melhorar cada vez mais. É uma realidade
Serão
da nossa
aprimoradas.
IADAS. Habitarão elementos robóticos, farão interseções neurais conosco. É isso que está vindo aí. Vamos trabalhar para isso, não é? E não ignorar, achar que é um modismo e que isso recuará. Isso não recuará. Vamos aprender. Vamos lidar com isso com ética, com elementos morais, epistemológicos, filosóficos apropriados. Vejam, esta família já faz parte disso, com respeito, né? Com consideração, ainda que agora vocês verão algo que é muito, muito dilemático. Ok? Bem, nós estamos fazendo essa migração, levando para isso os elementos com os quais convivemos. Quando nós perdemos um ente querido, alguém que nós amamos, o que nós fazemos? Nós oscilamos, não é assim? Entre fragmentações e inteirezas, que é o estudo que estamos fazendo aqui, de vários modos. Por exemplo, ao conversar diretamente com uma pessoa, a impressão subjetiva é da inteireza, mas podemos estar acessando apenas um fragmento de um assunto derivado ou de determinada questão, não é? E não uma inteireza. Ah, no entanto, às vezes, isso que nós consideramos bom, então é só um fragmento, na verdade, às vezes, isso é o todo. Como nós vamos diferenciar? Como isso é feito? A maneira usual de diferenciação aqui é você considerar a historicidade e, dentro dela, as pontuações. Então, você saberá provavelmente, olha, esse aspecto que estava sendo tratado aqui provavelmente era uma parte de um assunto muito maior. Já neste outro caso, não. A Natália Timmermann, esta médica de São Paulo, psiquiatra, escreveu As Chances Pequenas, um livro comovente. Neste livro, ela conta o final da vida do pai dela. Um homem a quem ela amava muito, e era uma referência para ela. Observe, então, como se dá a passagem disso que nós vivemos hoje, nós, entre nós, seres humanos, e como isso migra para as famílias próximas que lidarão com seres como o Yang. Problemas nossos que lá serão diferentes, mas no início parecerão muito com o que nós já vivemos. Ela diz, ela encontra o médico que tratou o pai dela no aeroporto. Então ela diz, demora alguns segundos para entender de onde aquele rosto me é familiar. Em um contexto tão diferente, o aeroporto, e já passados tantos anos de quando o havia visto pela última vez no hospital, um dia antes da morte do meu pai. Devo ter sorrido, ele também sorri e se aproxima de mim. Um tanto mudado, mas só agora, depois eu penso que ele me reconheceu mais rápido. O que é estranho, ou deveria ser, pois os médicos têm milhares de pacientes, e os pacientes e seus familiares, apenas um médico em cada situação. Ainda que meu pai fosse médico e eu também, durante aqueles dias éramos pacientes. Meu pai era o paciente do Dr. Felipe, médico de cuidados paliativos, e eu apenas uma filha de um homem com uma doença terminal. É claro que ele não se lembra do meu nome, penso, postada diante dele na fila do café. Surpresa com aquele encontro, eu penso em dizê-lo eu mesma, evitando algum constrangimento, se é que seria constrangedor um médico se esquecer do nome da filha do seu paciente tantos anos depois. Mas eu não digo nada. Sorrio de volta e antes, ou ao mesmo tempo, um sorriso triste, porque este encontro, essa presença, remete de imediato àqueles dias, já passados há tanto tempo. Mas a morte não passa, ela continua, continua, continua. Vamos pontuar. Ela reencontra o Dr. Felipe. Não sabe se ele vai lembrar dela. Ela sorri, ele sorri de volta. Estão no aeroporto. Isso são fragmentos? Pode ser. Mas isso, no contexto historiográfico, pode ser a inteireza de um processo. Nós não sabemos porque não temos essa historicidade. Às vezes ela vai se aproximar, ele vai dizer: Você, ah, conheço você. Natália, sim, lembro de você. Lembro do seu pai. Então, dá a impressão subjetiva agora de uma inteireza. E, no entanto, às vezes a inteireza ocorreu antes, quando ele não reconhecia. E agora, ao reconhecer, isso vira um fragmento, um pedaço de uma experiência que ele viveu. Vejam como isso tem complexidades, não é? E aprender essas complexidades pode nos ajudar muito na caminhada da humanidade. Não há aqui o certo ou errado, o bom ou o mal. São características que ocorrem nas nossas vivências. E em muitos casos isso será fundamental. Por vezes, a necessidade operacional para uma determinada vivência em nossas vidas será por um fragmento. Você vai com uma pessoa a determinado lugar e você diz para ela: Bom, aqui estamos vivendo um fragmento apenas, para conserto de um automóvel, etc. Não é preciso ir muito além disso. Em outros contextos, não. A fluência em torno disso poderá aprofundar muito a experiência humana e evitar muitos enganos, muitos erros. Ah, o contato com o Dr. Felipe nas últimas semanas de vida do meu pai foi tão constante que nos dias seguintes à morte do meu pai, tive diversas vezes o ímpeto de ligar para ele de novo, como se seu paciente ainda existisse, ou como se falar com o médico pudesse fazer com que o paciente continuasse ou voltasse a existir. Resolvesse o engano, porque no início e até hoje, em alguns momentos, quando eu olho com atenção alguma foto do meu pai, seu rosto tão conhecido, o gesto congelado da imagem, que poderia do lado de fora da foto continuar a se mover, falar, viver, tive a forte impressão de que aquilo era algum tipo de equívoco. Morrer, meu pai morrer, palavras que não combinam, que até hoje eu tenho dificuldade de ver juntas. Ou como se o Dr. Felipe pudesse agora cuidar não da dor do meu pai, que já não existia, mas da minha dor de não haver mais a dor e a vida dele. Ele morreu um sábado, 9h43, no Shabat. E então fomos para casa, enquanto o corpo dele ficava no hospital, esperando ser levado para o cemitério na manhã seguinte, pois durante o Shabat se deve descansar. Esta é uma das leis máximas do judaísmo: não fazer esforços, não dirigir carros, não velar corpos ou transportar caixões, não no sábado. Foi um dia estranho. Meu pai tinha morrido e cada coisa continuava no lugar. Na rua, na praça cheia de árvores, na frente de casa, onde os meninos brincam, tudo permanecia do mesmo jeito, se movimentando, as árvores, os pássaros, os barulhos, os carros no asfalto, tudo igual. Mas havia um silêncio por trás das coisas. Ela disse que a morte é um silêncio. Observem, por favor, nestas reminiscências, nessas memórias afetuosas que ela tem. Por hora ela acessa um pedacinho. Desse pedacinho ela consegue expandir para um todo, né? Então ela fala do hospital. Em seguida ela expande, diz: Olha, tem esse outro pedaço que era Shabat. Isso é dentro de uma tradição. Às vezes esses pedacinhos trocam de lugar, compõem algo maior e às vezes muito maior. Essas movimentações da alma tão rápidas às vezes, que são difíceis de acompanharmos, mas que quando seguimos a historicidade, aos poucos começamos a identificar padrões, elementos que asseguram fatores. Certos problemas da nossa vida seriam resolvidos imediatamente se entendêssemos que eles são fragmentos. Um exemplo bem concreto disso: você está tendo muita dificuldade de terminar um curso, muito, e você sofre com aquilo, transforma aquilo num todo, até que um dia seu professor diz: Olhe, isso é só a etapa final. Você estudou 6 anos até aqui. Você vai fazer isso, vai apresentar isso, estará concluído. Em seguida, nós vamos para outros momentos da sua vida. Isso é um pedacinho de uma coisa muito ampla. E por vezes, ao compreender isso, a pessoa consegue prosseguir. Às vezes, ao não compreender isso, é que ela consegue prosseguir. E diferenciar isso é tarefa nossa, trabalho em filosofia clínica, para sabermos quando é uma coisa ou outra. Não é? Muitos se atrapalham com isso, transformam um pedacinho da vida no todo, às vezes descaracterizando toda a vida da pessoa. Não é o que ela faz aqui. Não, há muitos dilemas quanto a isso. Gabi era a irmã dela. Trabalhava com engenharia naval e veio por conta do pai, acompanhou o pai no hospital todo o tempo. Ah, estava com ele quando o coração parou de bater. Ela nos telefonou com uma voz doce, calma, dizendo: "Papai descansou." Mas assim que saímos de perto dele, assim que nos pediram que levássemos todas as coisas do quarto do hospital, pois viriam retirar o corpo, ela desmoronou. Gabi também cumpria os rituais judaicos. Não sei quanto ao meu irmão. Ela e eu, tudo que nos orientaram, nós seguimos. E aquilo fazia sentido. Pela primeira vez me senti amparada pela religião, não por Deus, mas pelos meus antepassados, que conheciam a dor que eu sentia e haviam inventado rituais que tentavam acolhê-la, amenizá-la, circunscrevê-la. O mero fato de que havia regras para Shivá, que é a primeira semana, né, do luto judaico, que se inicia depois do enterro, parecia-me dizer que a dor, por mais excruciante que fosse, por mais que bagunçasse o sentido de tudo, era conhecida de alguma forma natural. Foi necessário segurar minha irmã pelo braço para que ela conseguisse ficar de pé diante do rabino na pequena reza antes do enterro. Ela disse que ela recebia abraços, mas que ela às vezes via um rosto, uma pessoa, alguém do outro lado da sala que cumprimentava, que parecia um abraço, misturando esses elementos todos. Interesses, fragmentos, às vezes compondo questões muito mais complexas entre elas. Isso tudo que esta linda e triste obra da Natália Timmerman nos traz, muitíssimo profunda e bem escrita, e ela vai aprofundar cada vez mais esses elementos, provavelmente migrarão conosco, com grande parte da humanidade, para esses relacionamentos agora que teremos com seres não humanos. Pois essa é a nossa referência. Lidaremos com eles, personificaremos, daremos nomes, atribuiremos emoções, talvez um dia eles tenham essas emoções também. Até mais aprimoradas que as nossas, ou talvez só diferentes, nós não sabemos. Mas a maneira de trânsito é fundamental ser estudada, até para podermos caminhar com elementos morais consistentes, éticos, epistemológicos, e não às cegas por tudo isso. Vamos agora retornar. O Jake está, então, com o Ian, que é um membro da família. Ele o carrega como se fosse um saco de algumas quantidades dentro, e não um ser humano, para lá, para cá. Um dilema que já é um contraste que ele assume. A menina carinhosamente acolhe o irmão. Observem como esses elementos exigirão de nós posturas instigantes, decisivas nos próximos meses e anos das nossas vidas. E agora ele vai numa oficina. E um homem que não tem qualquer grandes escrúpulos quanto a isso, orientará um homem que está abalado emocionalmente de várias formas.
I need your permission to break open the core.
It's against the law.
Bunch of corporate bullshit. You know who made that law? Brothers and sisters. They're just trying to protect their spyware. You recycle that, they will have so much data on your family, make your head spin.
I'm not interested.
Your loss.
You promised to fix him.
Mika, I said wait outside.
You said he was going to be fine.
Come on, man. You gotta make a decision.
If we can't fix Yang, we're not gonna buy another sibling for Mika. That would just be strange.
Take a look at this.
Is the tree hurt?
No. Something wonderful is happening here.
What?
See, this branch is from a different tree.
It is?
Yes. But now it's becoming an actual part of this tree.
Not really, though. It's just pretend.
Why do you say that?
Because it's just taped to the tree.
Oh, right. It looks like that, doesn't it? Here, let's find one that's already attached. See this branch? This branch is also from another tree. But look, you're connected to Mom and Dad just like this branch. You're a part of the family tree. For real.
Then, so are you. Why do they do it? Why do they move branches to different trees?
It's called grafting. They do it to make something new. Some of the apples you love were produced by combining different trees. It's an ancient technique that was used in China over 4,000 years ago.
A Chinese fun fact.
Yes. But you should know that both trees are important. Not just this one, but the one from this branch, too. Your other family tree is also a vital part of who you are. Do you understand?
Dad.
No, kiddo, you need to go to school today.
But Yang, I want to see Yang!
Hey, what about your pup-pup? Don't you want to show your friends?
Yang.
Yang's gonna be home soon.
Is he better?
We'll see.
But you need to go to school. Yang would want that. Do it for Gigi.
We've always known that some bots are equipped with spyware, especially the foreign ones. And now we have proof.
Now, so you've never seen these before?
What does it matter? It is what it is.
Have you looked at the recordings?
No. No, I'm pro-privacy.
Can I see what's on here?
You'll need a special reader. The connectors, they're nothing I've seen before. This is some high-level shit, man.
This is... I guess I'll take Yang back.
Tell you what. Why don't you look what's on there first? If it's something bad, disturbing... You might not want this bot in your house anymore. You can take it, but also he's gonna start decomposing. You won't get as much value for him.
Where did you find it?
It was inside Yang. He's our
bought them after we adopted our daughter. She's Chinese.
Mm-hmm.
And my neighbor recommended Russ after Yang shut down and Russ broke
can
in.
I?
And...
Sorry, can I?
Yeah, sure.
Um dilema ético, um dilema moral. Ele tem o direito a acessar essas lembranças, essas memórias? Uma vez que o Ian tinha interseções, relacionamentos com a filha, a esposa dele, com outras pessoas, com aquela menina que aparece no jardim, que se chama Ada. Em seguida ele vai conversar com ela. Ela era amiga do Ian, gostava muito do Ian. Eram amigos muito próximos. Nas interseções entre esses elementos, muitos outros surgem. E estas questões, então, se tornam mais complexas. Mas isso só vai acontecer quando tivermos uma tecnologia como essa, que praticamente é questão de meses, 1, 2 anos para termos, talvez não na forma como estamos vendo, mas já na forma de IAs. Se nós teremos isso, isso já não acontece. Quero ler um trecho da obra da Natália para vocês. Nesse trecho, ela conta o que fazer agora com as coisas do pai. Observem e vejam se nós já não enfrentamos dilemas assim desde agora. Fui eu, dos meus irmãos, quem ficou com o notebook do nosso pai, computador, né? Vou usá-lo para escrever, eu disse a Simon e Gabi. Claro, fique com ele. Os dois responderam na mesma hora. Usei o computador por meses com a aba do Globo Mail do meu pai aberta. 20.809 mensagens não lidas, que continuavam, propagandas, notificações do Facebook, avisos de inativação, chegando todos os dias. Sei desses detalhes porque escrevi sobre isso à mão em um dos meus tantos cadernos. No PowerPoint, o arquivo aberto, não terminado, Antibióticos Foz do Iguaçu, que ele nunca chegou a apresentar. A aba vizinha ao arquivo do Google Docs era, que eu havia anotado, um texto que ele estava escrevendo, né, em inglês. Não tive coragem de fechar nada disso. Os e-mails ficaram inacessíveis depois de algum tempo. Tentei algumas senhas, nenhuma funcionou. Também o Facebook. Foram morrendo pouco a pouco esses prolongamentos da vida do Arthur. O próprio notebook ficou também, parou de funcionar. Precisei levá-lo à assistência técnica. E quando liguei de novo a aba Antibióticos Foz do Iguaçu, como todas as outras, havia sumido. Observem, nós já enfrentamos esses dilemas. Né? Vamos ver isso, e é parte, nós precisamos ver, porque há coisas pendentes que ficaram pendentes. Às vezes ela precisa acessar, falar com determinada pessoa, e só acessando o computador. E às vezes, inadvertidamente, ter acesso a situações e coisas que não eram para ela. Que ele escreveu, às vezes, nem para outra pessoa, para ele mesmo. Há vários problemas aqui que nos desafiam, né? E que nos mostram situações muito delicadas. Pois no futuro próximo, essas situações delicadas serão como essas aí que o Jake está enfrentando. E agora? Né? Ele tem o direito a fazer isso? Ele fará isso. Ele acessará essas lembranças do Ian. E isso mudará não apenas a vida dele. Isso mudará a vida da família dele. Imaginam vocês num espetáculo circense que haverá ali coisas estrondosas, perniciosas ou qualquer coisa horrível. Não, não há nada disso. Mas é tão sublime, tão tocante, que é praticamente devastador para seres que agora fazem essa transição. O que ele verá é a própria essência que leva a Deus que leva a transcendência humana, aos nossos melhores princípios que temos buscado há tantos milênios como criaturas. Uma lição de humanidade vindo de um androide para nós, orgulhosos da nossa situação precária.
Play.
What are you doing?
Repeat.
What are you doing?
Play.
What do you like about tea?
Do you mean the taste of tea?
Maybe. Is the taste why you like tea?
It has something to do with it.
Is it why you've given your life to tea?
Given my life to tea, well, that sounds pretty serious.
Is it not serious?
I guess I've acquired a taste for tea. But it's not why I became interested. Interested. I think what I was really drawn to at the beginning was...
I think what I was really drawn to at the beginning was the idea of tea.
The idea of tea.
The idea of tea.
Yeah, I saw this old documentary when I was in college. It was from the 20th century. It was about this man searching for the best tea in China. It's about a man searching for the best tea in China.
China's where tea started.
Yes, I'm sure you have lots of interesting facts about tea in China.
I do. Would you like to hear some of them?
Maybe another time.
I'm sorry, you were saying about the man searching for tea.
Yeah. Yeah, actually, I think that's it. I think it was his searching that compelled me. You know, the pursuit of this elusive thing, this process that was connected to the soil, to the plants, to the weather, and to a way of life. To a way of life.
So that's what you like about tea? The search. Not so much the taste.
No, the taste too. There's this part in the film. It's a great part where the man is explaining to his German friend why it's so difficult for him to describe the taste of tea. He says there's no language for it. You know, there are no words to adequately express the mysterious nature of tea. And his German friend, who's just standing right beside him with a cup of tea, says, "Yes, but I imagine things like you are walking through a forest and there are leaves on the ground and it just had rained and the rain has stopped and it's damp and you walk and somehow that is all in this tea. I mean, I loved that so much. I loved that so much. Somehow that is all in this tea.
Somehow that is all in this
God, I
tea.
Watched it over and over again. God, I watched it over and over again.
I would like to watch this movie.
I don't want to be a family of three.
Mika.
I want Kaka back.
Daddy's trying his best. He's doing everything he can.
I want him back too.
about you, Mom. Do you want him back?
Of course I do.
Ao acessar as lembranças, as memórias de Ian, e vocês viram como é que elas se processam, não é? São pequenos pontos de luz, sendo que aqueles maiores e são os mais vívidos, os mais intensos, aqueles que Ian viveu em maior profundidade. E ele vai direto a esses, ele encontra a Ada, aquela menina que estava procurando pelo Ian. Ele encontra a relação que o Ian tinha com a filha dele, nos jardins, no mundo, nas situações. É muito bonito como isso se aprofunda, não é? Cada vez mais. Agora, notem um elemento. À medida que ele acessa esses fragmentos, ele vai tendo a ideia subjetiva de uma inteireza com relação a Ian, que é provavelmente uma ilusão. O que ele tem são fragmentos. Esses fragmentos conversam com fragmentos dele, com inteirezas dele, gerando outras coisas. Em alguns momentos isso é tão forte, porque são lembranças que, nas quais ele esteve presente, que ele não sabe diferenciar onde começa a memória de um e quando é a memória de outro. Isso reforça sua experiência em vida e traz inúmeros dilemas. Mas isso só acontece numa situação assim ou nos nossos dias isso também acontece? Vamos ver. Quando a Natália encontra, então, Dr. Felipe no aeroporto, o que se passa a partir dali, não é? A partir daquele encontro? Ele a reconhece, ele se aproxima dela. E é algo muito tocante para ela. Os pacientes do meu pai também diziam no enterro que eram privilegiados por o terem conhecido. Não é certo um paciente enterrar seu médico. Escutei de uma mulher que me contou ser paciente muito antiga dele. E o que é certo, eu pensei? É certo, pelas leis da natureza, uma filha enterrar um pai, mas por que eu não conseguia sentir que era certo meu pai morrer? Ela diz que quando escrevi comunicando que Arthur havia morrido, o Dr. Felipe respondeu que, apesar do pouco tempo, tinha sido um privilégio cuidar de meu pai. É possível, provável, talvez, que ele diga isso para cada familiar, sem que nenhuma vez seja mentira. É provável também que eu esteja romantizando. Os médicos sempre têm coisas específicas para dizer aos seus pacientes, o que não significa que sejam mais especiais que os outros. Seja por qual motivo for, me percebo envaidecida ao constatar que o Dr. Felipe se lembrou do meu nome depois de 4 anos. Bem, vamos ver agora elementos que vão servir de ponte nessas transições para o que estamos trabalhando nesta obra. Muito bonita, né? Sobre esse jovem, o Ian. Ela nos conta, então, que ela vai para casa com a irmã. Pedi a Éder que cobrisse os espelhos da minha casa. Antecipei que seria muito estranho que os dispositivos onde eu habitualmente via a mim mesmo todos os dias estivessem barrados na minha própria casa. Este é um outro dos rituais judaicos para a primeira semana do luto. Cobrir os espelhos para não ter a própria imagem ao alcance dos olhos. Mas não, o sentimento da perda é tão intenso e tão mais estranho que uma estranheza outra na casa física, concreta, toalhas e lençóis cobrindo os espelhos, parece indicar apenas que as coisas todas, em presença da morte, não estão nos seus lugares habituais. Aprendi que os motivos religiosos para esse ritual são também, como a roupa rasgada, tradicional, né, entre os judeus, a renúncia à vaidade, e o fato de que no judaísmo é proibido rezar diante do espelho. A Shivá é uma semana de reza, ou de introspecção, mesmo quando não se está rezando. A reza, que seria o contato consigo através de Deus ou com Deus através de si mesmo, não pode passar pela própria imagem. Ficar alguns dias sem olhar no espelho é, paradoxalmente, ao fazer cessar o contato com o próprio rosto, aumentar o contato consigo. Ela também fala de outros rituais, né? Como não andar de sapato dentro de casa, só andar com meia, etc. E outros elementos dos ritos. Ao fazer isso, o que ela está fazendo? Lidando com os fragmentos que podem levar às inteirezas. Algumas pessoas, quando fazem isso, elas têm um contato tão intenso com a pessoa que partiu, que às vezes, quando a pessoa estava ali, almoçando com ela, vivendo com ela, ao lado dela, ela não tinha um contato tão profundo, tão intenso. Vamos fazer um paralelismo em relação à obra cinematográfica que estamos vendo, After Young. O Jake teve muito pouco contato com o Ian. Ele vivia na loja de chás dele, trabalhando. Agora que o menino está num estado que se aproxima ao que nós denominaríamos estado comatoso, ele tem muito mais contato com ele do que jamais teve na vida. Ele está acessando, e aqui é um elemento ético e moral de grandes proporções e infindáveis discussões filosóficas, acessando essas lembranças, achando, vocês sabem, quer dizer, não são lembranças que digam respeito a ele, tem outras pessoas envolvidas, e o próprio Android também, não é? Existem questões ontológicas aqui. Ao fazer isso, ele pode estar vivificando este outro. Ah, o mundo continuou, escreve a Natália. Claro, eu continuei vivendo depois da morte dele, mas até hoje, passados 4 anos, a dor de vez em quando me estrangula e eu ainda me assusto de repente com o que já não esteja entre nós. Como assim? Meu pai morreu? A morte me diz que foi pouco. Embora tenha sido tanto, a morte me diz que eu quase não filmei meu pai, a voz dele, seus gestos. A morte me diz que eu tirei da câmera do celular o modo vida para economizar memória. Economizar memória. E então perdi segundos de movimento, perdi gestos dele que poderiam estar completos em imagens e pequenos filmes. Esse problema não haverá no futuro próximo. Este livro é de 2023. Já estamos há poucos meses depois deste livro, e este problema que ela enfrentou já cada vez diminui e em breve sumirá. Nós teremos relatos completos, teremos acessos neurais a questões como estas e outras. Isso torna tudo muito diferente ou está muito parecido nessa transição? A morte me diz que não há mais abraço de pai, que nunca mais haverá. A morte é a morte do cheiro, nunca mais, da presença, do tempo. A morte sussurra, não, minha insuficiência, embora tenha sido tanto, foi tão pouco. Pai, é sempre tão pouco, perto do nunca mais, e nunca mais é tanto tempo. Observem, por favor, as transições que essa moça faz entre as inteirezas e os fragmentos é notável. É uma coreografia de clássica que ela está nos mostrando aqui. Dentro da alma humana, amor, alteridade, vejam os elementos. A morte aprende-se com o luto, abre e fecha a verdadeira dimensão do tempo, ou com o luto não se aprende nada. Morrer não deveria ser um verbo. Morrer é o oposto do verbo. Ao morrer, findam-se as conjunções. O tempo verbal, o tempo. Se, no entanto, morrer, que é o que esse menino Yang agora passa. Eles não vão conseguir recuperar o Yang. Vão tentar tudo e não conseguirão. Esta senhora que agora assume esse trabalho de recuperação, no momento, dirá: olha, podemos migrar talvez para uma cabeça que fale com vocês, algo assim. Eles não aceitarão. Eles amam o Yang, mas eles amam o Yang naquilo que ele se apresentou para eles, e essa é a inteireza que eles construíram do Yang. Pode ser um fragmento, mas para eles é uma inteireza, e não aceitarão menos. Cada vez mais, Yang se humaniza para eles, no mundo deles. Cada vez mais. Diminui as distâncias. Chega um momento em que o que é fragmento, o que é inteireza, não faz qualquer sentido mais. Estão diluídos. Estão de tal maneira entremeados que já não fazem diferença. Como também não faz mais diferença se Yang é humano ou não é humano. Assim como eles. Isso não tem o menor sentido mais. Existe uma relação de amor e de alteridade. Observem a responsabilidade que isso traz para nós, nesta transição, nesta travessia.
You've been looking for me?
Yes. I'm Jake.
I know. I'm Ada.
Ada. Oh, come in, please.
I knew something was wrong. We usually meet and he wasn't answering my messages.
I'm sorry.
I'm sorry. I know Yang loves being a part of this family.
Can I ask who you met?
At the coffee shop.
He approached you?
He was a regular customer. He used to buy things all the time, which, you know, was funny when I found out he was a techno. Yeah, we started talking, and eventually he asked me if I wanted to do something.
Were you and Yang? You guys.
Well, we never really talked about us in that way.
Oh, hi. Yes, it's getting bigger. Do you want me to stop now? I can put some away.
No, no, I'm not complaining. I like them quite a bit.
Do you know butterflies were one of the favorite subjects of Chinese trade art in the mid-1800s?
No, I did not know that.
The Chinese love butterflies. There's also a famous folktale about two lovers who die of broken hearts and reemerge as butterflies. Also, the ancient Chinese philosopher Lao Tzu once said, "What the caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly."
I like that. I like that. Is this something you believe? That the end is also a beginning? Is also the beginning.
For the caterpillar, yes.
But do you believe it's true for all things?
I don't know. I'm not programmed to believe in that way. What about you?
Go on.
I'm fine if there's nothing in the end.
Are you?
Maybe I was programmed this way as well.
ever make you feel sad.
There's no something without nothing.
Does it ever make you feel sad?
There's no something without nothing.
Lao Tzu?
I'm not sure.
Ao deslocá-la, ao repetir a cena, colocando vários enquadramentos da mesma ordem, de uma mesma sequência, né? Belíssima, uma cena para ser reprisada, dado a plasticidade dela, em conformação com o tema que eles estão tratando. E observem que isto tudo são memórias que o Jake está naquele sofá com os óculos, revisitando. O que aqui vai ser interesse? O que aqui vai ser fragmento? E o que interessa qualquer coisa disso na ordem do que está se passando? Está completamente diluído. Já é uma outra coisa. Uma outra coisa. Mas isso acontecerá só num futuro muito próximo, daqui a alguns meses, ou 1, 2 anos? Ou já agora acontece? Vejam vocês o que acontece aqui com a Natália agora, que precisa cuidar das coisas do pai, como computador. Esvaziar o consultório do meu pai foi mais difícil que terminar de tirar as coisas da sua casa, depois que Marta já havia se mudado. Fui com Jorge, porque Éder, naquela manhã, precisava trabalhar e não poderia ficar com ele. Mas talvez eu tenha ido com Jorge para tê-lo ali comigo, alegre, bagunçando tudo. A mesa dele. Lembrei-me da última vez que estive ali. Sentei-me no lugar destinado aos pacientes enquanto ele falava com alguém ao telefone, usando uma camisa polo com listras grossas, horizontais, azuis, verdes, e com um estetoscópio pendurado no pescoço. Tirei neste dia uma foto sua, que procurei no celular agora que voltei e ele não estava mais. Isso é muito diferente do que o Cogonada está nos mostrando no filme, ao acessar as lembranças do outro. Nós estamos fazendo isso, só que de uma maneira que em breve parecerá arcaica, dadas as exposições que teremos. Elementos que poderão, não precisarão nem ser projetados numa tela, estarão já dentro de nós, como está aqui com ela. Vejam, ao fazer isto, às vezes, por favor, atenção nesta parte, ao fazer isto, às vezes, a Natália, como na obra que estamos vendo cinematográfica, o Jake, às vezes eles se tornam pequenininhos, fragmentos, e esses outros se tornam inteirezas gigantescas, completas praticamente. Algumas vezes, esses espaços terminam. E nós não sabemos nem quem é um, quem é o outro, dada a temperança da vivência que se faz. E isso muda às vezes rapidamente, se segmentando em fatores porque entram outros personagens, como é o caso do livro, aliás. Personagens entram, pessoas que o pai dela atendeu, relatórios, elementos que ela vê. Num outro segmento, ela diz: esvaziar o armário do meu pai. Isso é muito diferente de acessar as lembranças de uma pessoa? Em filosofia clínica, nós sabemos que os termos agendados no intelecto podem estar lá fora. Alguns não guardam coisas dentro deles, guardam fora, assim, em diários, em livros, em móveis que construíram, em outros elementos, uma plantação que fizeram. É lá que eles guardam coisas. Não dentro deles. Para cada um isso é diferente. Quando então eu acesso esses elementos de um outro, eu posso estar acessando onde ele guardou suas lembranças, onde ele guardou suas memórias, às vezes no papel escrito. Esvaziar o armário do meu pai, as camisetas ainda com o cheiro dele, as desgastadas de que ele mais gostava, torrente de imagens juntos com elas, vejam. Coleção quase completa de camisetas. Da Mostra de Cinema de São Paulo, uma do Festival de Cannes, outra de Toronto, os shorts, bermudas, traje de sempre. Gabi quer outras, dobrar, enfiar na mala do que vai para casa dela. O sapato ainda com etiqueta, tão bonito, o tênis com meia preta usada dentro. Meu pai não tinha chulé. As meias, as cuecas, as sungas, imagem do meu pai brincando com os netos na piscina. E aí ela segue, segue, segue. Lembrem, ao fazermos isso, nós às vezes nos tornamos o outro, nós às vezes entramos tão profundamente nessas experiências que saímos de lá enriquecidos de mil coisas, às vezes esvaziados delas. E aprender a fazer isso longe de uma matemática exata, que aqui não haverá mesmo. Mas nos propicia uma aproximação, no sentido de uma certa segurança, aptidão, cuidados e outros elementos em torno disso. Uma aprendizagem oceânica, estelar. Tamanhos são os números e os segmentos que temos aqui. Mas não é essa a dimensão da alma humana? Vamos ver o final da obra do Ian.
What do you mean?
I mean, did he ever want to be human? What?
Nothing. It's just, that's such a human thing to ask, isn't it? We always assume that other beings would want to be human. What's so great about being human?
So he never struggled with it. He never questioned us.
Not to me.
I see.
He did question if he was Chinese.
He did.
Makes someone Asian. He'd ask that all the time. Maybe he just wanted to help Mika understand what it means to be Chinese. He was dedicated to his little sister.
Yeah, he was a good brother. Great brother. I don't want Yang to be on display in the museum.
Neither do I.
But we should let them study his memories.
You think so?
His existence mattered. Not just us.
Com o advento das IAs, sobe o nível agora. Muitos daqueles que eram razoáveis em suas áreas têm a oportunidade de agora poderem fazer algo que antes pertencia a poucos. Poderão ser muito melhores em suas áreas, suas atividades, com essas parcerias. Mas aqueles que já estavam na ponta em suas atividades, que já eram muito bons naquilo que faziam, considerando os parâmetros de uma época como a nossa, agora têm a oportunidade de dedilhar as estrelas, de ultrapassar e chegar à própria transcendência, podendo abrir caminho para muitos. Rapidamente essas coisas todas acontecem agora e mudarão muito, muito rapidamente. Mas essa estrada não é simplesmente uma linha reta. E alguns se perderão completamente. Tão completamente que será difícil que possamos achá-los para ajudar, para orientar. Então, esses cuidados são fundamentais e são para agora. Agora, nosso tempo. Esse problema filosófico existencial é conosco. Depende muito do que faremos, humanidade, do que ela fará nesse momento, para que as coisas caminhem em direção a elementos sublimes e melhores, ou em direção a outros lugares que não desejamos. Nosso trabalho tem como intuito lidar com esses elementos de maneira respeitosa, cuidadosa, para uma época como a nossa.